Amém? Pode se assentar. Quantos estiveram ontem na nossa conferência de alinhamento ontem? Levanta a mão. Foi tremendo ou não foi? Foi poderoso. Foi algo sobrenatural, é algo necessário. De vez em quando nós precisamos calibrar os pneus para que a jornada da nossa vida ela aconteça de forma adequada. Se você tentar fazer uma viagem com os pneus do seu carro descalibrado, não tendo o alinhamento necessário, tem aquela coisa de falar assim, oh, mas para que serve a cambagem? Já viu isso? A gente não sabe para que serve direito, mas precisa. Porque aquilo traz a performance adequada para o carro, para que as coisas aconteçam de uma forma adequada. É um pouco sobre este tema também que eu quero falar. Basicamente, eu chamo essa ministração, por que fazemos o que fazemos? Ou por que fazemos mesmo aquilo que fazemos? Dá na mesma? São duas perguntas ou duas situações para que a gente possa fazer uma reflexão. Por que a gente faz algumas coisas? É importante a gente parar de vez em quando e refletir sobre isso. Por que a gente faz um culto todo domingo? Como o pastor Lucatelli colocou, não pelo costume, mas pela fé, nos reunimos e normalmente todos os domingos oramos por pessoas. Porque todos os domingos tem sempre uma equipe ministrando louvores ao Senhor. Porque toda quinta-feira ou todo sábado, talvez, você se reúne com um grupo de pessoas. Para que isso acontece? Quem foi que inventou isso? Da onde vem? Será que vem da cabeça de nós, pastores? Será que isso veio da nossa ideia? Quem foi que colocou esses padrões? Quem foi que instituiu essas verdades? O que se espera de quem faça isso? É um pouco sobre isso que eu quero falar. Porque eu entendo que há um tema para nós esse ano, que é um tema que tem queimado o meu coração desde as primícias. Então, essa palavra, eu já tive a oportunidade de ministrar ela em alguns lugares. Ministrei no Jurema. E quero compartilhar com você também, que está aqui no Gopouva, sobre eternidade. Porque o texto de João 17, capítulo 3... João capítulo 17, versículo 3, que é o tema do nosso ano aqui, daquilo da nossa ênfase, das coisas pelas quais nós temos falado e relembrado e meditado e ruminado, como diz as orientações da própria palavra de Deus, se referindo àquele processo do boi de ruminar, de tentar extrair cada vez mais vitamina, cada vez mais proteína, cada vez mais substâncias para que ele se sinta forte. Diz o seguinte, vamos ler todos juntos aqui, ó. Não precisa projetar, mas João capítulo 17, versículo 3, diz assim, ó. No 3 a gente lê? Vamos lá, ó. 1, 2, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que coisa interessante. A Bíblia diz que a vida eterna já começou para um grupo de pessoas. E é um pouco sobre isso que eu quero falar, sobre vida eterna. Porque esse é um assunto recorrente na palavra de Deus e deve ser recorrente para nós nesses dias também. Vida eterna. Por que precisamos mencionar neste assunto? Porque se não mencionarmos este assunto, se não tocarmos na verdade desse assunto, há uma ideia que todo mundo é eterno. Que todo mundo, independente do que faça, vai ter uma eternidade. E se isso é verdade, o sacrifício de Jesus é anulado. Então, na verdade, essa afirmação que eu acabei de fazer é uma grande mentira. Porque Jesus abandonou os céus, sendo Deus, para vir aqui na terra para resolver um problema. Aliás, muitos problemas. Dentre eles, a eternidade. Porque o homem perdeu a sua vida no momento que decidiu viver independente de Deus. A partir do momento que o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele faz uma escolha. Ele diz, Deus, eu não preciso de você. A partir de agora, eu escolho, eu decido, eu tenho livre-arbítrio, eu tomo as decisões da minha vida. O problema disso é que com isso vem morte. A morte é um problema. A morte é um assunto recorrente na Bíblia. E a vida também. Mas eu quero me deter no assunto vida. E não somente de morte. Mas para que nós possamos compreender a importância da vida, nós temos que lembrar da morte. A morte existe. E não somente aquela pelas quais todos nós um dia passaremos, que um dia iremos fechar os nossos olhos. Essa morte, dependendo da sua condição, ela não é o problema. O problema é aquilo que a Bíblia chama de segunda morte. Essa é o problema. Porque essa é necessário com que aqueles que têm Jesus em sua vida e em seu coração sejam encontrados justos ou justificados pelo sangue de Jesus. E toda a palavra de Deus aponta para isso. Mostra que Jesus um dia viria e seria aquele que seria humilhado, seria escarnecido e morreria. Normalmente, no começo do ano, nós temos aquele momento onde passam filmes na televisão, onde mostra toda a paixão de Cristo, paixão no sentido de seu amor, de sua doação. E a gente olha para esta situação e diz assim, meu Deus, eu fico com pena de Jesus, olha o que fizeram com Jesus. Mas a morte de Jesus era necessária para que pudéssemos ter vida. Então, glória a Deus porque alguém decidiu morrer, porque o salário do pecado é morte. Mas porque Jesus era inocente, eu e você podemos ter vida. E a vida, é necessário tocar nesse assunto. A Bíblia fala muito sobre esse assunto. Então, eu vou dar um contexto para você, daqui a pouco nós vamos ler o texto e vamos orar sobre ele. Mas a Bíblia diz que homens entendidos, homens chamados doutores da lei, e é importante você entender que doutor é aquela pessoa que é especialista em algo. Se você conhece uma pessoa que é médica, ela pode ser médica, mas não pode ser doutora. Ou um doutor. Você pode conhecer um advogado e você chama ele de doutor, mas ele pode não ser um doutor. Porque doutor é aquele que é especialista em um assunto. Ele se torna mais do que um bacharel. Ele tem propriedade sobre algo. Ele tem domínio sobre alguns assuntos. Ele é especialista. Então, por exemplo, existe um médico cardiologista. Ele é médico como tantos outros, mas ele tem doutorado em cardiologia. Existe um advogado que é especialista em causas tributárias. Significa que ele tem domínio sobre todas as questões tributárias. O doutor é aquele que tem domínio sobre um assunto. Ele não tem dificuldade sobre ele. Ele explana com facilidade porque ele conhece. E certos doutores da lei, homens que conheciam a palavra de Deus, eles fazem uma pergunta para Jesus. E é uma pergunta que ela está ainda para ser respondida por nós nos dias de hoje. Eles chegam para Jesus e perguntam assim, falam assim, mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Olha que coisa interessante. Veja que até mesmo na época de Jesus, esse era um assunto importantíssimo. Porque as pessoas sabem que algo tem que acontecer. Porque vivemos, na média brasileira, entre 60 e 70 anos, e na época de Jesus, muito menos. A expectativa de vida era de até 35, 40 anos. As pessoas morriam de problema de dente, para você ter uma ideia. A expectativa de vida era baixa. Então, eu saber o que acontece, eu saber o que eu tenho que fazer para poder viver para sempre, é urgente, é agora, é já. Então, eles chegam para Jesus e fazem essa pergunta, falam assim, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Mas, na verdade, a intenção do coração deles não era obter uma resposta. Nós vamos ver isso no texto. A intenção do coração deles é ver se Jesus conhecia a Bíblia. Porque a Bíblia fala de vida eterna, nós vamos ler. Nós já vamos ler o texto. Estou apenas dando um panorama para você do que está acontecendo. E é engraçado que neste diálogo, Jesus rebate para eles a mesma intenção do coração deles. Como é que está escrito na Bíblia? E agora, neste exato momento que eu quero ler com você, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Nós vamos ler até o versículo 37, são 12 versos. Eu peço para que você preste bastante atenção no que está escrito na sua Bíblia. Se você não trouxe a sua Bíblia, nós iremos projetar aqui, mas preste atenção em algumas palavras desta conversa. Algumas palavras desta conversa não estão aí por acaso. Tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida nos dias de hoje. Preste bastante atenção no teor da conversa e qual que é o centro da conversa. O centro da conversa é vida eterna. Então, no versículo 25 do capítulo 10 de Lucas, se você achou, diga glória a Deus. Se você não achou, diga, tenha misericórdia. Tem só uns misericórdia bem baixinho por aqui, assim, né? Então a gente vai ler, vocês alcançam a gente, amém? Diz assim a palavra de Deus: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E, juntamente com isso, semelhante a isso, correlacionado com isso, ao teu próximo como a ti mesmo. E respondeu Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí eu quero fazer uma pausa no texto. Vira para a pessoa que está do seu lado, esse seu vizinho, amigo ou amiga de culto, irmão ou irmã, olha bem no olho dele e fala assim, ó: quem é o meu próximo? Fala assim: me ajuda a descobrir? Então vamos continuar lendo o texto. E respondendo Jesus disse, versículo 30, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, ou sobre a sua cavalgadura, em algumas versões, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3, perguntou Jesus, te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Curve a sua cabeça, amado irmão, amada irmã. Esse é um tipo de oração que eu vou fazer por mim e por você, mas é necessário com que você faça por você. Para que você entenda que o centro desta conversa é vida eterna. E eu não posso fornecer a vida eterna para você. Você tem que recebê-la pela fé e tem que praticá-la, e a responsabilidade de manter a vida eterna é de cada um de nós. É de cada um de nós. Então, se é isso que está no seu coração, curve sua cabeça, vamos orar, vamos pedir para que Deus fale conosco. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por tua bondade, por teu amor, pela palavra que nos ajuda a confrontar os nossos comportamentos, que nos ajuda a entender como somos difíceis, como realmente, como foi dito ontem, somos ruins, não prestamos, mas precisamos da tua verdade para corrigir a rota do nosso caráter, do nosso comportamento, e que por causa então da tua palavra nós possamos então ter vida, vida eterna. E a vida eterna é esta, que possamos te conhecer, conhecer o teu coração e saber que o Senhor é o único Deus, e não há outro Deus além de ti. E juntamente com isso, semelhante a isso, também conhecer o coração de Jesus, a quem o Senhor enviou a nós. Precisamos então conhecer Jesus, conhecer na verdade de sua palavra, no seu comportamento, naquilo que ele faz, para que isso gere em nós vida eterna. Pai, eu oro por mim, oro pelos meus irmãos. Nós reconhecemos que precisamos de vida eterna. Nós precisamos de ti. Por isso fala conosco, que toda apatia, toda sonolência desproporcional causada por demônios seja repreendida agora em nome de Jesus Cristo. Libera os teus anjos para que o ambiente esteja protegido e guardado, para que a tua palavra flua e transforme a nossa vida em nome de Jesus. Se você crê, você pode dizer amém. Queridos, esse é um texto sensacional. Corriqueiramente, possivelmente, muitas pessoas vão falar sobre ele, porque talvez seja inesgotável extrairmos princípios da palavra de Deus. E eu também quero compartilhar um pouco sobre esse texto, sobre algumas verdades que estão escondidas por detrás dele. Porque esse texto mostra vida eterna. Quem quer vida eterna? O assunto destes homens com Jesus é vida eterna. Então esses homens, chamados doutores, eram pessoas especialistas no conhecimento da palavra, sabiam de cor e salteado o que deveriam fazer, perguntam para Jesus o que eles precisam fazer para ter vida eterna. E eles não perguntam porque eles não sabem a resposta. Eles perguntam para tentar Jesus, para saber se Jesus tinha conhecimento da Bíblia, se Jesus conhecia a palavra mesmo. Então Jesus rebate a pergunta para eles, dizendo: olha, como é que você lê na Bíblia? Como você pega a Bíblia e você lê a Bíblia? Do que você pode extrair para poder dizer, então, que a palavra de Deus pode fornecer para você vida eterna? Jesus rebate a pergunta para eles. E eles respondem corretamente. Olha que coisa interessante. Eles sabiam a resposta. Eles dizem o seguinte: olha, se você quer ter vida eterna, você tem que fazer basicamente duas coisas, resumindo de forma sintética. A primeira coisa é que você deve amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Certa resposta. Eles estavam se referindo a, basicamente, a lei mosaica, os 10 mandamentos, onde os 10 mandamentos, eles diziam isso, que esse era o principal mandamento, que deveríamos então amar a Deus sobre qualquer circunstância, independente de qualquer relação, acima do seu casamento, acima dos seus filhos, acima de qualquer coisa. Essa é a resposta da palavra de Deus para quem quer ter vida eterna. Só que eles usam uma outra palavrinha nesta conversa, que é muito importante para nós. Eles dizem assim: olha, esse significa, olha, juntamente com isso, então você deve amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que você tem. E junto com isso, porque se fazer só isso não resolve, e juntamente com isso, semelhante a isso, praticando aquilo e fazendo isso, você deve amar o teu próximo, como você ama a sua vida. E Jesus, diante dessa resposta, fala assim: eu penso, né? Eu gosto de ler alguns textos, eu gosto de pensar no bom humor de Jesus, né? Penso que talvez Jesus passou a mão na barba assim, deu um sorrisinho, olhou para os discípulos e falou assim: está certa a resposta. É exatamente isso. Faça isso e você vai viver eternamente. Você vai viver. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o teu entendimento, e o próximo como você ama a sua própria vida. Fazendo isso, você acessa a eternidade. Você já passou da morte para a vida. Nós vamos entender quem é essa pessoa. O fato é que Jesus, quando diz para eles assim: olha, faça isso e vocês vão viver, doeu. E talvez doa para muitos de nós nos dias de hoje. Porque muitos de nós sabemos o que devemos fazer, mas não praticamos. Por que eu posso dizer isso? Por causa da resposta dele. Porque a Bíblia usa uma palavra chamada justificar-se. E alguém que precisa justificar é porque sabe que deve fazer algo e não faz. Sabe que tem que conduzir algo e não conduz. Sabe que tem que ter um comportamento X, mas não tem. Aí precisa justificar. A natureza humana caída, ela quer se justificar. Mas aquele que reconhece que precisa de Deus, ele logo de mão já fala: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Me ajuda. Então, queridos, Jesus conta uma parábola para eles. Porque eles perguntam para Jesus, falam assim: mas Jesus, então eu não sei quem é meu próximo. Vira para a pessoa que está do seu lado de novo e fala assim: eu não sei ainda quem é meu próximo. Eu penso que Jesus falou assim, ó, tá bom, vou ajudar você. Tô de bom humor hoje, tá tudo bem. Vou contar uma parábola para você entender. Lembra que o assunto central é vida eterna, ok? Então Jesus falou assim, ó, havia uma pessoa que estava descendo de Jerusalém para Jericó. E que então, por uma situação que a gente não consegue explicar, ele cai na mão de salteadores, bandidos, homens maus. E roubam, espancam e deixam essa pessoa meio morto. Você já viu alguém meio morto? Como que é alguém meio morto? Pense sobre isso. Como que é alguém meio morto? É alguém que só o coração bate esperando parar? O que é meio morto? Jesus usa essa expressão. Deixa ele meio morto. E a primeira lição que eu quero tirar dessa história, queridos, eu quero dizer para você, é porque eu não sei explicar para você, com todo o temor de Deus que eu tenho para poder dizer isso para você, porque coisas ruins acontecem. Eu não sei. Talvez você está vivendo a sua vida, talvez você tenha vivido até bem, e de repente as coisas mudam do dia para a noite. Foi assim com a história do homem que Jesus está contando. Ele estava vivendo a jornada da sua vida, vivendo, caminhando na jornada da sua vida, e de repente ele cai na mão de bandidos. Bandidos roubam. Bandidos espancam. Bandidos não têm misericórdia. Eu não sei por que coisas ruins acontecem com as pessoas. Mas eu sei que muitas vezes, são ações espirituais. E eu quero falar sobre algumas delas aqui para vocês hoje. Porque parábola era uma maneira que Jesus usava para trazer um princípio espiritual. Então, para que eu e você, que somos pessoas limitadas, eu pelo menos me considero muito limitado, Jesus usava então coisas do dia a dia das pessoas. Jesus usava coisas da vida cotidiana das pessoas para explicar princípios eternos. Porque senão as pessoas não iam conseguir compreender. Muitas vezes os discípulos não entendiam nada que ele falava, os próprios discípulos. Então Jesus, na sua infinita misericórdia, contava parábolas. O que são palavras? É uma ilustração que Jesus usava de coisas do dia a dia para trazer um princípio espiritual. Então Jesus falou assim, olha, então havia um homem que estava descendo na jornada da sua vida de Jerusalém para Jericó, e de repente, ele cai na mão de bandidos. E esses bandidos deixam ele meio morto. Meio morto. E por conta disso, ele não tinha condições de reagir, não tinha condições nem de pedir socorro. E ocasionalmente descia três tipos de pessoas passaram por aquele caminho. O primeiro, disse Jesus, que era um sacerdote. Diga, um sacerdote. Vendo, olhou e passou de largo. Olha que expressão interessante que a Bíblia usa. Passou de largo. Talvez se fosse escrita nos dias de hoje, seria assim, ó, nem me viu. Não posso nem parar para conversar. Descendo também um levita. Nós vamos entender quem é sacerdote, quem é levita. Viu, passou de largo. Então passou um samaritano e viu e reagiu. E talvez aqui, queridos, a gente chegue no centro daquilo que eu quero compartilhar com você. Por que fazemos o que fazemos? A primeira coisa é, Deus sempre quis ser amado. Se na época de Moisés, você chegasse para um homem e chegasse para uma mulher e dissesse assim, olha, você ama seu marido? Ou perguntasse para o marido, você ama sua esposa? Ele responderia, ou ela responderia, certamente, claro que sim. E se alguém perguntasse assim, por que você ama? A resposta que muitos dariam era assim, porque a lei manda. Significa então que se não tivesse lei você não amava? Então, a lei manda amar, então eu tenho que amar. Deus instituiu a lei, amém? Só que essa relação que obriga o homem a amar Deus, até Deus se incomodou com ela. Porque Deus sempre quis ser amado. Mas Deus não quer ser amado por obrigação e nem por lei. Por isso Deus inaugura um período chamado graça. Graça. Que não obriga ninguém a fazer nada daquilo que não queira. Mas na época de Jesus, até Jesus consumir o seu propósito na cruz, a lei era vigente, era o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Então, para você se relacionar com Deus, era uma relação assim de obrigação. E ninguém gosta de se relacionar com ninguém por obrigação, né? Pensa aí, esposa, quantas mulheres casadas tem aqui? Ó? Levanta a sua mão aí, ó. Né? Levanta a mão bem alta aí, ó. Beleza. No dia do aniversário do seu casamento, seu marido chega para você com um lindo buquê de flores. Legal? Olha que legal. Mas por que você está fazendo isso? Porque a lei mandou. Quer dizer que se não tivesse lei... É, talvez. Pensa, marido. Quando você chegasse na sua casa, aquela comida que você... Cadê os maridos? Levanta a mão, os maridos aí, ó. Agora com vocês, amados. Né? Você chegasse na sua casa, tinha aquele cheiro da comida que você gosta. Ai, que coisa maravilhosa. E aí quando você chega, fala assim, oh, meu bem, eu vi que você me ama. Você fez a comida que eu adoro, eu te amo mesmo. Porque a lei manda. Fala a verdade, isso não soa estranho? Eu ter que amar alguém por lei? Pensa num decreto nacional, feito pelo Michel Temer, dizendo assim, a partir de hoje, todos têm que me amar. Aí alguém vai chegar para você e falando assim, e aí, camarada, você ama? É claro que eu amo, porque eu não quero passar dias trancafiados. Lei, obrigação, lei. Deus ainda quer ser amado. Agora de uma forma diferente. Agora a gente demonstra amor por opção. E como é que a gente demonstra amor por opção? Ah, tem muitas maneiras de demonstrar amor por opção. Jesus falou sobre uma nesse texto. Então, queridos, Jesus diz o seguinte, olha, quando esse homem estava vivendo a sua vida e caiu nas mãos dos salteadores... Passou um sacerdote. E não é qualquer tipo de gente que está passando. Porque o sacerdote na Bíblia, ele é uma pessoa que conhece a Deus. Sim ou não? Sim. O sacerdote é uma pessoa que ele tem uma função de ministrar para Deus e em nome de Deus para as pessoas. Então, uma relação vertical e horizontal. E também ele tem a responsabilidade de levar para Deus o clamor das pessoas. Ele era aquele que intercedia. Uma vez por ano apenas, ele tinha que entrar num lugar chamado Santo dos Santos para tentar resolver o problema das pessoas. E se tivesse qualquer probleminha na sua vida, ele nem voltava mais. Ficava por lá, por causa da santidade de Deus. Mas sacerdote... É alguém que conhece a Deus. Aí você pergunta, mas Juninho, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu respondo para você. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Pedro 2. Vamos ver o que isso tem a ver com a sua vida. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Para quem Jesus está falando? Será que era só para aqueles homens? Vamos ver para quem Jesus está falando. Né? Vamos entender. 1 Pedro 2,5 diz assim, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. E, o que está escrito na sua Bíblia? É qualquer tipo de sacerdócio? É um sacerdócio santo. Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aí eu pergunto para você, quem nos dias de hoje, no Novo Testamento, são os sacerdotes de Deus na terra? Pega o seu dedo e aponta para frente, assim, ó. Aponta para frente. Aponta para frente. Volta para você. Somos nós, amém? Todos nós em Cristo Jesus somos sacerdotes. Jesus falou assim, ó, passou um sacerdote. E o sacerdote, vendo aquela condição de um homem meio morto, passou de largo. Eu fico me perguntando, o bispo Daniel sempre nos ensina a fazer perguntas para o texto. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que que um sacerdote, alguém que conhece a Deus, alguém que tem a presença de Deus, alguém que já foi tocado por Deus, fica tão insensível com uma situação dessa? Como é que pode uma pessoa que tem Deus, olha para uma pessoa meio morta e não para? Não te intriga isso? Olha que insensibilidade. Será que estamos nos tornando insensíveis? Será que estamos nos tornando duros? Será que o nosso coração está muito preocupado com outras coisas? Que não temos tempo para se aperceber das coisas que estão acontecendo ao nosso redor? Pois é, um sacerdote de Deus vê essa situação e vai embora. Eu fiquei perguntando, por que que ele foi embora? Talvez naquele dia ele ia ministrar na cela. E aí, como ele não preparou a ministração, ele estava pedindo para Deus misericórdia para ele poder falar qualquer coisa. Então, qualquer pessoa que parasse na frente dele, ele não podia conversar. Talvez naquele dia, ele atrasou na hora de comprar a baguete e a Dolly. E a galera já estava contando com a baguete e com a Dolly. Então, ele não pode parar. Porque ele está muito atarefado com as coisas do céu. Ele está muito atarefado com as coisas que tem que fazer. Ele está muito atarefado com o dia a dia. E não tem tempo para se aperceber que tem gente meio morta no caminho. E vai embora. E Jesus falou assim, olha, passou um segundo tipo de gente. Um levita. Embora nós cremos que o ministério levítico, ele deixou de existir, ele não existe mais, amém? Mas Jesus usa esse termo, porque esse termo é muito significativo. Eu sei que muitas pessoas acham que levita são os irmãos que tocam no louvor. Fala, ah, o irmão é levita. Por quê? Porque fazia parte das atribuições da tribo de Levi, no templo, de também ser responsável por esta tarefa. Mas não era só isso. Tem a outra parte que eles não contam. Eles tinham, desde que talvez nos dias de hoje, trocar uma lâmpada queimada, a desentupir um banheiro entupido. Eles faziam tudo, inclusive tocar. Toda a manutenção do templo, era de responsabilidade dos levitas. Eles que tinham, a ver se estava descosturado um tecido ali, tinha que ir lá e costurar, mas essa não era a principal atividade deles. A principal atividade deles, dada por Deus, era carregar a arca da aliança. Olha que tarefa nobre. E você sabe o que simboliza a arca da aliança? O que simboliza a arca da aliança? A presença de Deus. Uau! Homens que carregavam a presença de Deus. Talvez fossem aqueles adoradores fervorosos, incendiados, cheios de adoração em seu coração. E glória a Deus por isso. E Jesus falou assim, passando um levita, vendo essa circunstância, passou de largo. Como que pode alguém que está cheio da presença de Deus, alguém que exala a presença de Deus, olha para uma situação como essa e não se compadece? Não te soa intrigante? Não parece assim desconexo uma coisa da outra? E aí eu pergunto para você, você sabe quem é que carrega a presença de Deus nos dias de hoje? Quem é o povo na terra que carrega a presença de Deus? Quem é o povo na terra que o Espírito Santo decidiu habitar? Que é a presença de Deus, o poder de Deus. Em quem? Quem que é esse povo na terra, irmãos? Levanta o seu dedinho acima assim, e fala assim, é comigo. Amém? Somos nós, como diria o vídeo do YouTube. Somos nós. Você quer ver? Abra aí em 1 Coríntios 3, 16. Você vai ler para o seu irmão. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16.
Uau! Olha que verdade da palavra de Deus. 1 Coríntios 3, 16, se você achou, diga glória a Deus. Diz assim, olha, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em... Vira para o seuzinho e fala assim, ó, se você não sabia, fique sabendo que o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos mora em você. Amém? É alguém que tem a presença de Deus. Como é que pode uma pessoa que tem a presença de Deus olha para alguém meio morto? Meio morto. E vendo, passou de largo. Me intriga. Eu fiquei pensando que talvez naquele dia eles estavam muito ocupados com o seu particular, somente com Deus. Talvez ele estava mais preocupado na sua relação com Deus, que não parou para olhar. E às vezes nós temos que parar para olhar. Às vezes nós temos que entender o que está acontecendo. Porque senão nos tornamos pessoas também sensíveis. Eu só estou preocupado com eu sentir a presença de Deus. Eu só estou preocupado, eu. Isso é uma forma maquiada, espiritual, de mostrar que nós estamos no centro da nossa vida. O que eu tenho que fazer para que eu me sinta bem? Dois tipos de gente que passa por pessoas meio mortas e não para. Mas não são qualquer tipo de gente, irmãos. Entenda que o assunto desta conversa é vida eterna. O assunto é esse. E não para. E Jesus falou assim, olha, ele estava passando um terceiro tipo de gente. Fala, terceiro tipo de gente. E quem Jesus usa doeu demais. Doeu demais. Jesus falou assim, eu estava passando um samaritano. E o samaritano, né, no contexto da história do povo de Israel, era aquele povo que sofria bullying. Sabe aquela pessoa que sofre bullying? Talvez como muitos nordestinos aqui em São Paulo sofrem, sabe? Todo nordestino é o quê? Baiano. Não é verdade? Eu posso falar porque sou neto de um. Então, o cara é da Paraíba. Ô, baiano, vem cá. O cara nasceu no Pernambuco. Baianinho, chega aí. Sabe aquele povo que sofria bullying? Aquele povo assim, ah, baiano. Baiano só gosta de, ó, não trabalha não. Baiano é aquele povo que se está numa rede e está vindo uma cobra, ele já quer logo que venha o remédio do soro. Sabe aquele povo assim? Era o samaritano. Era aquele povo, né? Em algumas, eu tenho lido um pouco sobre isso, e eles falavam até que o samaritano era abominação. Sabe o que é abominação? Né? Para você entender de uma forma um pouco mais clara o que é abominação, imagina que alguém sirva para você comer aquilo que você detesta. Aí você sente o cheiro daquilo, né? Sabe? É isso, é abominação. Mais ou menos isso. Sabe? Abominação, oh, samaritano. Samaritano desprezado, o humilhado, o que ninguém espera muito dele. Ai, samaritano, oh, meu Deus. Diz a tradição que se, por exemplo, um judeu estava andando na rua e visse um samaritano em sua direção, ele mudava até de lado da calçada, para não ter que passar perto de um samaritano. Oh, samaritano, que coisa. A me contaminar, vou ter que tomar dois banhos quando chegar em casa. Samaritano, Jesus falou, passou um samaritano. Samaritano. E vendo, a Bíblia usa uma expressão curiosa, moveu-se de íntima compaixão. Como é que pode alguém desprezado, alguém que as pessoas não esperam nada, para... Aquela que você menos espera. Aquela que talvez você achou que fosse a última. Para. E esse termo íntima compaixão, guarde isso, porque ele só é usado na Bíblia para se referir a uma pessoa. A uma pessoa. Só teve um na Bíblia que se movia de íntima compaixão. E é ele que está contando a parábola. Nós vamos descobrir quem é o samaritano. Quem é o samaritano da história que Jesus está contando? Então Jesus falou assim, então vendo um samaritano, passou e se moveu de íntima compaixão. Íntima compaixão fala de amor. Fala de misericórdia. Algo que incomoda, que você não consegue dormir. Sabe aquela noite que você não consegue dormir? Compaixão. E a Bíblia diz então que esse homem faz algumas coisas. A primeira ação dele é que ele ata as feridas. A segunda ação dele é que ele deita azeite e vinho. E por fim, ele carrega e deixa numa estalagem. Mas essas palavras não estão na Bíblia por acaso. Porque Jesus está contando mesmo que é uma parábola. E parábola é uma ilustração natural de um princípio espiritual. Diga assim, a parábola é uma ilustração natural de um princípio espiritual. Então vamos ler essa história agora de uma forma diferente. Havia alguém que estava vivendo a sua vida tranquilamente e de repente cai na mão de salteadores. Quem são os ladrões da Bíblia? Quem veio para matar, roubar e destruir? Quem? Satanás. E caiu na mão do inimigo. E o inimigo é implacável, porque a função dele é matar, roubar e destruir a vida das pessoas. É destruir, é acabar com a vida das pessoas. É a função dele. Então ele, essa pessoa fica nessa condição, meio morta. Não tem muito mais o que fazer, vive por viver. Então de repente chega alguém que menos se espera. Alguém que é desprezado. E para. E se importa. E faz algo sensacional. Ata as feridas. O que é atar as feridas, querido? Ferida é alguém que está sangrando e o sangramento produz possivelmente uma infecção. E se essa infecção não for tratada de forma emergencial, ela vira generalizada. E uma infecção generalizada, em muitas das vezes, causa morte. A primeira ação do pronto-socorro de Deus é estancar as feridas. Podemos chamar isso talvez de encontro com Deus? Precisa parar de sangrar. Precisa parar. Algo está acontecendo, está sangrando. Não resolve tudo, mas para de sangrar. Pelo menos por um tempo. Estanca. Ata as feridas. Para. Para de perder vida, porque sangue é vida. Significa de alguém que se importa com alguém e estanca a perda de vida em pessoas. Atou as feridas. Não só atou, mas atar fala de você estancar, de você ser bálsamo, de você ajudar no processo de cicatrização. Quantas pessoas chegam feridas? Sangrando. E alguém que menos se esperava faz um convite para você, falando: você quer ir na célula? Você quer ir no encontro com Deus? Você quer conhecer algo que pode te ajudar? Vai ser um processo. Estanca as feridas de imediato. Mas não só isso. Diz a Bíblia que esta pessoa deita azeite e vinho. E se estamos falando de princípios espirituais, o que é o azeite na Bíblia, queridos? O que o azeite simboliza? Será que Jesus está usando essas expressões só porque o azeite na época também tinha uma função de cicatrização? Também? Não. Porque nada do que Jesus faz é por acaso. O azeite representa o Espírito Santo. E a expressão que Jesus usa é deitar azeite. Deitar azeite na vida de alguém é o quê? Conheça o Espírito Santo. Quantas pessoas lembram de quem orou por você no dia que você foi batizado com o Espírito Santo? Levanta sua mão, você lembra? Quem foi que orou? Faz uma reflexão agora. Quem foi que Deus usou no dia que o Espírito Santo foi deitado na sua vida? Quem foi aquela pessoa que pôs a mão em você? Quem foi? Quem foi que Deus usou? Você lembra? Se ela está aqui hoje, dá um abraço nela. Não vá embora sem dizer assim, muito obrigado. Não vá embora sem dizer para ela assim, valeu. Obrigado. Não que isso vá mudar alguma coisa para ela, mas isso ajuda a mudar o seu coração de entender o que Deus faz. Deitou o Espírito Santo na vida da pessoa. Não só isso, deitou vinho. E o vinho, ele tem um simbolismo muito grande na Bíblia também. Mas podemos compreender pelo contexto que o vinho, dentro do panorama bíblico, simboliza a alegria. Sim ou não? A pessoa chegou meio morta, parou de sangrar, teve Espírito Santo e agora voltou a sorrir. A gente sempre fala assim que a gente gosta de tirar a foto das pessoas na sexta-feira do encontro, lembra? Como você chegou na sexta-feira do encontro? Quem lembra? Desconfiado, dizendo, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Fala a verdade, quem sentiu isso? Todos nós. Não vamos ser hipócrita. Carrancudo. Fechado. Não tem mais perspectiva. Não sorri mais. Já viu gente que não sorri mais? Sempre aquela cara de tristeza, de angústia, de dor. Fechada. Aí alguém fala assim, ei, você pode voltar a sonhar de novo. Pode dar um sorriso. Porque Jesus vai trazer alegria para você. Deita vinho. Não o bastante, diz a Bíblia, que carrega, coloca em sua cavalgadura. O que isso fala? Isso fala de ser suporte por um tempo. Por um tempo. Porque tem gente que gosta de ser carregada a vida inteira. Eu costumo dizer que aqueles irmãos 6 horas. Você conhece o irmão 6 horas? O irmão 6 horas, aquele assim, ó. 6 horas por mim? 6 horas por mim? 6 horas por mim aí? Mas ele mesmo não ora. Uma vez, irmãos, vou contar uma história aqui para vocês. Uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim, pastor, eu quero que o senhor ore por uma situação. Eu falei, tá bom, sobre o que você quer que eu ore? Ele contou a situação, eu falei, mas você já orou por isso? Ele falou assim para mim, eu não, você que tem que orar, você que é pastor? Parabéns, né? Não é fácil ser pastor, gente. A mão fecha, sabe, assim, ó. A mão fecha. Aí o Espírito Santo trata, ela abre e se abençoa, sabe? Mas ela fecha. A natureza adâmica se manifesta na hora. Na hora. Mas, queridos, fala de carregar por um tempo. Porque a Bíblia fala que ele coloca sobre a sua cavalgadura. E carregar por um tempo é necessário. Porque a Bíblia fala que nós devemos ser suportes. Um para o outro, mas a palavra que está lá na sua Bíblia é suportai-vos. Mas o suportai-vos não é no sentido de tolerar. Ah, eu tenho que tolerar aquele irmão. Não. Suportai-vos não é no sentido de tolerar. É suportar no sentido de ser suporte, de apoiar ele. Se ele está caindo, você levanta. O assunto central dessa conversa de Jesus mesmo, qual é? Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Leva a uma estalagem. E o que é uma estalagem? Estalagem é um lugar permanente? A estalagem é um lugar provisório, sim ou não? Mas é um lugar que está seguro? É um lugar que você tem abrigo? A estalagem fala de um lugar onde você vai poder se alimentar? Coloca a pessoa na estalagem. E o que é a estalagem? A estalagem é a igreja. Tira aquela pessoa meio morta, que estava sangrando, que ata as feridas, que deita azeite, deita vinho, carrega e põe num lugar. Está aqui a sua célula. Estalagem. Porque fala de um lugar provisório. Mas é um lugar que devemos estar. Porque alguém que está meio morto, está ao relento. Está sobre chuva, está sobre vento. Mas alguém que está numa estalagem tem alimento, sim ou não? Tem abrigo, sim ou não? Tem um lugar quente para dormir, sim ou não? Podemos chamar isso de igreja? Sim ou não? Coloca na igreja. E diz para a pessoa, dizendo assim, ei, você que trouxe essa pessoa, e você está aqui, deixa eu dizer algo para você. Eu vou ali, mas eu volto. E quando eu voltar, qualquer coisa que você tenha dado para ela, até que seja um copo com água, pode dar para ela, porque eu vou aceitar, eu vou acertar com você quando eu voltar. Quem é que está falando isso? Quem é o samaritano da história? É ele. Ele está querendo dizer o seguinte, queridos, vocês querem ter vida eterna? A vida eterna, a Bíblia fala de mim. E se você quer me conhecer, você tem que saber que muitas vezes eu sou o último a dormir. Eu sou o primeiro a chegar. Muitas vezes eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Muitas vezes eu sou o último a comer. Não tem problema. Isso é vida eterna. E aí eu faço a pergunta, por que, que fazemos o que fazemos? Por que quando estamos na diaconia, fazemos a diaconia mesmo? Porque a diaconia é bíblica. A diaconia significa servir ou garçom. E alguém que serve, serve para quem? Serve as pessoas, mas elas servindo as pessoas estão servindo a quem? A Jesus. Quando você está no MI, você está servindo a quem? A Jesus. Quando você traz alguém aqui para o culto, você está servindo a quem? Nem que seja um copo com água. Eu digo para você, querido, qualquer coisa que você faça, não está em vão na presença de Jesus. Não está em vão. O assunto aqui é vida eterna. Mas eu vejo que muitas pessoas estão tão insensíveis, se justificando por muitas coisas, que esqueceram o que gera a vida. E o que gera a vida é servir. Você quer conhecer Jesus? Entenda que ele é servo. Significa que ele é o último a comer, muitas vezes. Ele é o primeiro a chegar, ele é o que acorda cedo. Às vezes ele ia para um lugar e falava, vamos embora, que precisamos ir para lá. Você quer conhecer Jesus? Você quer ter a vida eterna? Você vai ver que Jesus vai te levar a pessoas. Você vai ver que Jesus vai te levar a pessoas. E por que, que a gente faz essas coisas mesmo? Porque essas coisas geram vida eterna. Vida eterna. Nessas coisas você demonstra que você ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua forma possível e imaginável. Mas também, semelhante a isso, você age demonstrando amor, se importando com pessoas. Querido, quem foi a pessoa que te trouxe aqui para a igreja, que te convidou, quando todos talvez te convidavam para você fazer coisas carnais e talvez destruir a sua vida? Quem foi que lá fez um convite para você, dizendo assim, olha, eu quero te levar num lugar? Você lembra? Se ela está aqui também hoje, agradeça a ela. Fala, muito obrigado pelo convite que você fez para mim. Muito obrigado. Dê um abraço nessa pessoa. Fala assim, porque eu estava sangrando, eu estava meio morto. Eu estava meio morto e você me viu numa condição que ninguém viu. Ninguém se apercebeu. Ninguém se apercebeu. Isso é vida eterna. Isso é glória de Deus. Por isso, queridos, eu quero fazer duas orações, que é o que eu tenho feito, por onde eu tenho compartilhado essa palavra. A primeira, eu quero falar com você, talvez que está aqui nos visitando, ou já tem vindo ao culto, e você olha para a sua vida, você está vendo que a sua vida está se esvaindo, você está sendo roubado, coisas estão sumindo da sua vida sem muita explicação. Deixa eu dizer algo para você, talvez isso seja ação maligna. E se é ação maligna, nós temos o remédio. O remédio se chama entregue sua vida para Jesus. É ele que pode. Pastor, você pode fazer algo por mim? Não. Eu posso orar e posso te dar conselho. Mas quem pode mudar sua vida é Jesus. Jesus muda a sua vida. Jesus transforma a sua vida. Então, se você está aqui nessa noite, se o seu coração se identifica com a história deste homem que está sendo roubado, espancado, está está perdendo a vida, está perdendo a alegria de viver, está vivendo por viver, está meio morto. Meio morto. Eu quero dizer algo para você. Não perde tempo. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Talvez você consiga só fazer um gesto. Talvez você não consiga nem falar. Porque alguém meio morto talvez não consiga nem falar. Você só precisa fazer um gesto com a sua mão. Assim, dizer assim, olha, eu vou querer. Se esse for o seu caso, eu vou fazer uma pergunta daqui a pouco. Estenda a sua mão rapidamente. Porque Jesus pode mudar a sua vida. Eu quero convidar todos a ficar em pé. Feche os teus olhos. Eu preciso ser muito rápido nesse momento porque eu quero fazer a segunda oração. Por isso eu preciso que você corresponda com Jesus rapidamente. Se esse é o seu caso. Se você está aqui nessa noite e você está sangrando. Se você está perdendo vida. Se você está vendo coisas sendo roubadas da sua vida. É necessário que você tome uma atitude. E atitude é ir para o abrigo, para um lugar onde alguém possa te proteger. E quem pode te proteger se chama Jesus Cristo. Para isso você precisa entregar o controle da sua vida nas mãos dele, de forma sincera e pura. Com a maior sinceridade, dizendo assim, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Se esse é o seu caso, se você hoje quer entregar o controle da sua vida para o Senhor Jesus, como um dia eu fiz, e muitos do que aqui estão também fizeram, eu quero que você então faça um sinal com a sua mão. Levanta a sua mão bem alta. Diz assim, ó, eu quero entregar minha vida para Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você que quer entregar sua vida para Jesus. Você que entende que tem que parar com o sangramento de vida na sua vida. Eu quero chamar você rapidamente aqui. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Não se sinta envergonhado. Você que está ao lado dessa pessoa, ajude ela. Traga ela aqui na frente. Vem aqui na frente. Eu quero orar por você rapidamente, rapidamente. Vem cá. Tudo bem, Rubens? Que alegria ter você aqui, viu? Uma alegria. Glória a Deus. Deus é bom, Rubens. Tudo bem? Tudo bem. Deus ama vocês. Se você quer, eu não vou me demorar, porque eu entendo que isso tem que ser rápido. Quem quer, quer. Quem quer, sabe que precisa de vida, que está sangrando, tem que estancar rápido. 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 E não pode ter vergonha de entregar a vida para Jesus. Tem que ser algo muito sincero e rápido, dizendo, eu quero. Vocês que estão aqui na minha frente, eu quero ajudar vocês numa oração. Venha cá, rapidamente. Deus ama você. Glória a Deus. Se você quer também, venha, rápido. Olha aqui para mim, eu quero ajudar vocês numa oração. O que é essa oração? Essa oração, vocês vão entregar o controle da vida de vocês para Jesus. Para Jesus. Para o Senhor da Glória. Dizendo assim, Senhor, eu estou perdendo vida, eu estou perdendo sangue, mas eu preciso da tua presença. Aqui você vai encontrar pessoas que amam você, que vão atar as suas feridas. Aqui você vai encontrar pessoas que vão te proteger, porque estamos num lugar seguro, e não é só por causa desse teto, é por causa que Jesus reina sobre esse lugar. Apenas então repita essa oração, feche os seus olhos, coloca a mão no coração. Coloca a sua mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Jesus quer morar aí. E repete assim comigo. Diz assim, ó, Senhor Jesus, nesta noite, eu ouvi a tua voz. E a tua voz, no meu coração, me motivou a entregar a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu te peço perdão pelo tempo que eu andei longe. Que eu fiz bobagem. Eu sei, Senhor, que muitas coisas aconteceram na minha vida. Mas eu também sei que muitos dos roubos do diabo podem ser transformados em vida do reino de Deus para mim. Por isso, eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. Escreve o meu nome no teu livro. No livro eterno. E a partir de hoje, eu declaro Eu sou teu e o Senhor é meu. Amém? Olha aqui para mim, nem doeu, não é verdade? Nem doeu, né, Rubens? Nem doeu. Nem doeu. Mas sabe o que a Bíblia diz? A palavra de Deus? Que neste exato momento, nos céus do Senhor, tem uma festa sobrenatural acontecendo, porque pessoas estão reconhecendo que precisam do Cristo, do Filho, do Deus vivo. Vocês não precisam repetir essa oração. Apenas recebam. Você pode estender a sua mão para cá. Pode sair vida de você para essas pessoas. Você está muito ocupado com o jogo do Brasil. Peça. Por que fazemos o que fazemos mesmo? Por que estamos reunidos aqui mesmo? Por quê? Por quê? Por quê? Por isso. Por isso. É por isso. Porque isso gera vida eterna em nós, amém? Vida eterna em nós. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por tua bondade, por tua salvação. Eu sei que o Senhor é sempre bom. E ainda que muitas vezes a gente mais queira ajudar e muitas vezes atrapalha, nós conseguimos te ajudar, sendo colaboradores do teu reino. É um privilégio. E nós te pedimos então, Senhor, que esses novos irmãos e irmãs, a partir de hoje, recebam a verdade da tua palavra, que isso produza mudança em sua vida, em seu comportamento, traga alinhamento da vida delas contigo. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. É o que eu te peço. E que a partir de hoje elas tenham uma nova vida, de fato. Em nome de Jesus. Amém? Olha aqui para mim. Não sai daqui hoje sem saber o que é uma célula. Não sai daqui hoje sem saber que é um encontro com Deus. Vai ser uma limpeza a jato, assim, ó, na nossa vida. É necessária. Não resolve tudo, mas é o começo. É o começo. Então pergunte o que é a célula. Pergunte o que é o encontro com Deus. Em nome de Jesus, amém? Isso vai mudar a vida de vocês. Venha para o culto. Esteja aqui. Aqui é o lugar seguro que Jesus fala. A estalagem segura, que tem palavra, tem alimento, é seguro, é protegido, ninguém pode fazer mal a vocês aqui, amém? Então volte domingo que vem. Eu quero falar agora com você, amado irmão e irmã. Você pode voltar para o seu lugar, querido. Eu também não quero me demorar, porque eu entendo que tem coisas na vida da gente que a gente tem que se posicionar rapidamente, porque eu não quero mexer com a sua emoção. Mas eu quero mexer com o desejo do seu coração de ter vida eterna. Talvez nós estamos vivendo como muitos dos fariseus. Porque eles estão escritos na Bíblia, não é para falar deles, mas é para ensinar para nós que nós podemos viver como eles. Achando que muitas vezes nós somos melhores que eles, e não somos. Não somos. Muitas vezes eu me pego agindo exatamente como muitos deles. Sendo muito sincero com você. Mas isso não é vida eterna. Isso é justificativa. Vida eterna é saber o que tem que ser feito e fazer. É amar as pessoas. É amar a célula que Deus te deu, amém, irmãos? É amar o culto. Você pode dizer assim: Senhor, muito obrigado pelo culto de domingo. Por que que temos culto mesmo? Porque estamos honrando ao Senhor. Estamos tendo comunhão com os irmãos. E isso gera vida eterna. Vida eterna. Se você precisa de vida eterna, como um dia eu também precisei e ainda preciso. Se você está se justificando, hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de você sair por aquela porta dizendo: Senhor, chega de insensibilidade. Chega de eu estar no centro da minha vida. Chega de eu dizer que o Senhor é apenas o meu pastor, mas pode ser o pastor de outras pessoas também, se eu abrir a minha boca para elas. Por isso, se você quer ser semelhante a Jesus e conhecer Jesus, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se você quer então viver o Evangelho de forma sincera e genuína, parando de dar justificativas, não é para mim, é para o Senhor, porque as justificativas são sempre para Ele. Eu compreendo todas as coisas, mas as justificativas sempre são para o Senhor. É ele que recebe as justificativas. Mas se você quer parar de dar justificativa, eu quero fazer uma oração com você. Mas é necessário que você, no seu coração, não por emoção, tome uma decisão. A partir de hoje, eu vou me envolver mais com a minha célula. Eu vou me envolver mais com a igreja. Eu vou me envolver mais com o MI. Eu vou me envolver mais com a diaconia. Eu vou me envolver com todas as coisas que o Senhor colocou na minha frente. Não é porque o pastor mandou. Não é porque o líder mandou. Não é porque o supervisor pediu. É porque isso é vida eterna para mim. É vida eterna para mim. Se é isso que você quer, sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos adorar ao Senhor. Para de justificar. Chega. Chega. Ah, o pastor pediu. Ah, o líder pediu. Ah, o supervisor falou. Bobagem. É Jesus. Sempre foi Jesus. Sempre foi Jesus. Sempre foi. E é vida eterna para você. É uma oportunidade de ter vida eterna na sua vida. Vida eterna.